A Sara Petrucci tem 31 anos, é de Lisboa e está em Angola. Chegou a Luanda em 2015, ou seja, há 7 anos. Começava assim esta história de portuguesa no mundo, porque esta é a sua primeira experiência internacional. O que é que a fez deixar o nosso país em 2015 e rumar à Angola?
Olha, foi uma maluquice, porque eu na altura trabalhava com duas colegas minhas que tinham vindo para Angola, e na altura em que elas se despediram de mim, eu disse: olha, depois se precisarem de alguém, liguem. E passados 3 meses delas cá estarem, elas ligaram e disseram: olha, nós vamos voltar para Portugal, mas depois vamos voltar para Angola para um novo projeto e gostávamos muito que tu viesses connosco. E então eu na altura estava a trabalhar, contei aos meus pais, despedi-me e passado 2 meses estava com elas em Angola e estou cá, vai fazer este ano 7 anos.
Bom,
literalmente uma aventura.
Já me tinham respondido de muitas formas à pergunta porquê sair de Portugal e ir para A, B ou C, nunca com a palavra maluquice. Mas esta ideia de ter experiências internacionais fazia parte dos planos ou de facto é a experiência das amigas, a ida delas que a faz pensar na experiência internacional de outra forma?
Eu tenho uma profissão que me limita um bocadinho, ou seja, eu sou terapeuta da fala e isso limitava um bocadinho a minha escolha quando pensasse numa experiência internacional, porque nós estamos muito dependentes da língua, ou seja, se não fosse para um país, para a LOP, provavelmente não temos de fazer exames em inglês e tudo mais, portanto, e limitar aqui um bocadinho o nosso raio de ação. Portanto, eu nunca tinha pensado numa experiência internacional nunca tinha feito parte dos meus planos. Uhum. E então acabou por ser a oportunidade e estar num país de língua portuguesa, não é? Que facilita aqui muito o meu trabalho. E então foi mais por aí. Mas nunca tinha sido um projeto, nunca tinha pensado sobre isso. Portanto, literalmente foi agarrar a oportunidade e vir.
Bom, na verdade já lá vão 7 anos. Que memórias têm do primeiro encontro com Angola?
Foi assustador. Eu saí do aeroporto e isto, Angola é um país de muitos contrastes. E não, eu não andei a pesquisar muito, eu não andei à procura, não tinha falado com estas minhas amigas que tinham cá vivido durante 3 meses, mas a experiência delas até nem tinha sido assim fantástica e daí terem voltado para outro projeto. Portanto, é um país de contrastes, acima de tudo. E o meu primeiro dia em Angola foi basicamente sair do aeroporto, ir à casa da minha chefe, falar com ela, ir para o sítio onde eu ia morar. Depois acabei por ir jantar com estas minhas amigas. Mas pronto, tudo ainda muito, ainda sem saber o que é que me esperava, como é que realmente era viver cá. E a experiência que nós todos temos é que ou gostamos mesmo disto, ou já ouvimos histórias de pessoas que tiveram cá uma semana, pessoas que tiveram cá umas horas, mas é um país de muitos contrastes.
E o que é que eu esperava? Como é que foi o processo de adaptação à Angola?
Para mim foi facilitador por ter estas duas pessoas comigo. E já cá tinham estado, já tinham alguma rede, não é? As pessoas, nós fomos para trabalhar para um sítio onde elas já conheciam algumas pessoas, o que também facilitou aqui as relações, não é? Porque nós aqui depois acabamos por criar uma família de amigos, não é? Que são aqui a nossa família, que são aqui a nossa estrutura e a nossa base. Claro que ao longo do tempo, em 7 anos, não é? Já muitas pessoas foram embora, já muitas. Aliás, destas minhas duas amigas que me trouxeram. Uma delas ainda está cá, a outra já se foi embora e já não trabalhamos juntas. Portanto, em 7 anos as coisas também vão mudando, as pessoas vão-se embora permanentemente ou passam a estar cá temporariamente e não a tempo inteiro. Portanto, há sempre assim uns ciclos de mudança.
Portanto, por um lado, ter uma zona de conforto, de alguma forma, o facto de ter uma rede, ter pessoas que estavam a fazer este caminho consigo, ajuda um bocadinho a escrever esta história. Mas a verdade é que estamos num país diferente do nosso, com hábitos, com costumes diferentes dos nossos e onde as diferenças existem. Como é que se faz um processo de adaptação nestas circunstâncias?
Facilita o facto de nós já conhecermos as pessoas com quem vimos e com quem vamos viver, porque na altura nós vivíamos todas juntas, não é? Mas depois há toda uma adaptação, porque as pessoas que trabalham connosco para já não recebem o mesmo que nós, não têm as mesmas condições de casa e de habitação que nós temos, portanto, tudo isto é realmente um país de contrastes e é preciso saber adaptarmos a algumas coisas, a muitas coisas, não é? Eu nunca, nós em Portugal é impensável falarmos na palavra gerador, não é? Pensarmos que vamos estar umas horas sem luz, não podermos beber água da torneira, e também é uma coisa que é complicado, não é? Aquela rotina diária de lavar os dentes e não podermos pôr a escova debaixo da torneira, que é aquilo que nós fazemos sempre quando estamos aí em Portugal. E depois também há a questão das crenças, não é? Da população em geral, são diferentes das nossas na Europa, portanto, não é fácil, há dias em que não é fácil.
O que é que para si foi mais difícil? A que aspecto da vida diária? Referiu aqui dois ou três aspectos, nos quais as diferenças são bem grandes, não é? Para si, em que aspecto é que foi mais difícil deste processo de adaptação, ou que ainda hoje seja difícil, passados 7 anos?
Hoje já nem tanto, mas eu lembro-me que no início, quando cheguei, a questão de irmos ao supermercado, e nós estamos muito habituados a termos um pouco de tudo para escolher, não é? E irmos ao supermercado e estarmos limitados. Eu cheguei a ir a entrar num supermercado e um corredor só ver um tipo de cereais, ou um tipo de iogurtes, ou um tipo de leite, um tipo de manteiga. Pronto, e nós não estamos habituados a isso. Estamos habituados a ter mais escolha, não é? E eu lembro-me que no início isso era uma coisa que às vezes fazia falta, aqueles miminhos de casa que estamos habituados a ter. Mas também isso faz com, eu acho que esta experiência de Angola faz com que as pessoas cresçam e amadureçam de uma forma diferente. Para já não temos tudo garantido, não é? Não é garantido que não vai faltar a luz, não é garantido que não vai faltar a água, não é garantido que vamos ao supermercado e podemos escolher aquilo que nos apetece, mesmo em termos de ir a um centro comercial. É uma coisa que existe muito recentemente aqui em Angola e mesmo assim não temos metade das marcas que nós estamos habituados a adquirir na Europa. Portanto, acaba por ser de certa forma limitativo, não é? Nós quando vamos a casa, as nossas malas são, é pensar num ano, não é? Que nós vamos estar fora, ou em 6 meses, que vamos voltar a casa daqui por 6 meses, e trazemos muita coisa de fora porque aqui não conseguimos adquirir esses produtos muitas vezes.
O que é que mais a surpreendeu em Angola?
A capacidade de adaptação das pessoas, a criatividade. Ou seja, quando nós temos as coisas, nós não somos criativos o suficiente porque as compramos, porque as obtemos facilmente. E eu acho que aqui as pessoas, e falo por mim, tornam-se mais criativas porque não temos tantos recursos. E também a facilidade com que. Isto é o bom e tem o mal, não é? Eu acho que aqui as pessoas não têm. A vida é o hoje, não interessa. O amanhã pode não vir. E, portanto, vivem intensamente o dia. E isso surpreendeu-me imenso.
Ao fim de 7 anos, sente-se em casa, adaptada, integrada, ou apesar de se poder sentir em casa, há um ou outro aspecto com o qual seja difícil continuar a lidar no dia a dia?
Eu acho que há coisas que nós não nos podemos adaptar totalmente, porque no dia em que nós nos adaptarmos à pobreza extrema que às vezes temos de assistir, quando isso não nos chocar, acho que então é para pegar num avião e ir embora. Ou seja, há coisas no dia a dia que ainda chocam, e no dia em que deixarem de chocar, eu vou ficar chocada comigo mesma. Mas sim, já, ao fim de, é tal coisa, não é? Não estava cá há 7 anos se não gostasse disto. Claro que há muita coisa que faz falta. Eu tenho aqui a minha casa, tenho aqui a minha família, que são os meus amigos, não é? Mas há coisas que fazem falta, claro que sim. Faz falta o abraço da mãe, o abraço do pai, a minha irmã, o meu afilhado. Portanto, às vezes só queríamos que as 7 horas de avião, quando se consegue um voo direto, fossem um bocadinho mais curtas, porque realmente isto é distante e não é um país de fácil acesso, no sentido em que nós estamos habituados a viajar pela Europa, não é? E na Europa eu em 2, 3 horas ponho-me em casa, não é preciso um visto, não é preciso uma série de coisas, não é? E para vir aqui já é preciso um visto, é preciso alguém se responsabilizar, mesmo que nós queiramos trazer cá alguém, não é? É toda uma burocracia que torna difícil às vezes só o pensar em trazer cá alguém é complicado às vezes.
Mas dizia a Sara que se não se sentisse aí bem, ao fim de 7 anos já aí não estaria. Quais são os argumentos que Angola continua a apresentar para continuar aí?
Uma coisa fundamental é este clima maravilhoso, não é? Nós agora estamos naquela altura do cacimbo, que começou agora, portanto, supostamente o nosso inverno, mas nós andamos de t-shirt, deserto, não é? É quase como se fosse uma primavera, que ao final do dia há um friozinho chato. Portanto, o clima ajuda imenso. O podermos fazer praia a maior parte do ano também. E em termos de beleza natural, Angola tem coisas lindíssimas quando saímos da cidade de Luanda e quando viajamos para as províncias. Isto é um país que tem uma beleza natural e recursos que é só pena não estarem aproveitados e não se explorar mais, não é? Mas isto é lindíssimo.
Vamos lá olhar para o lado profissional desta experiência, que na verdade acaba por ser uma oportunidade profissional que a leva, para Angola. Já nos disse que é terapeuta da fala. Que projeto é que tem em mãos nesta altura?
Eu, nesta altura, estou a trabalhar numa clínica. Eu, quando vim para cá, fui trabalhar para um ambiente de creche, que também foi muito importante, porque as necessidades educativas especiais aqui eram um tabu. E também, isso foi uma das partes mais difíceis da adaptação cá, foi perceber que, lá está, pelas crenças de cá, as necessidades educativas especiais é o feitiço, eram miúdos que estavam enfeitiçados ou que eram postos à margem da sociedade, e em 7 anos eu vejo que muita coisa já se mudou, há coisas que já se falam mais abertamente, já há mais preocupação, portanto, mesmo a minha área profissional aqui não é um mar de rosas.
Portanto, o terapeuta da fala não era visto com bons olhos por algumas pessoas, é isso?
Não tem a ver com a profissão em si. Infelizmente, aqui não existem terapeutas da fala. Então, eles. Aliás, não existem terapeutas da fala nem terapeutas ocupacionais. Então, eles dependem de ajuda exterior para poder ter estas áreas aqui a serem desenvolvidas, o que também não é bom. Porque não existe nenhuma faculdade aqui que tenha nem terapia da fala, nem terapia ocupacional. Só tem a fisioterapia e é recente, não é de há muitos anos. Não é que o terapeuta da fala não fosse visto com bons olhos. A questão é que nós lidávamos com crianças, e nós lidamos com crianças, não é que aqui não existe inclusão. Pronto, é mais fácil falar assim, aqui não existe inclusão. Estas crianças não frequentavam a escola, estavam em casa, iam para fora fazer terapias, mas já estamos a falar de uma sociedade média alta que tem capacidade para viajar para o estrangeiro e levar os filhos e tentar perceber um bocadinho mais sobre cada uma das condições, não é? Mas era um desafio, porque eu na altura trabalhava na creche. As educadoras não sabiam lidar com estas crianças, porque também não sabiam o que era, não sabiam como é que haviam de agir, e muitas vezes a resposta a isso é por outra parte. Então foi um desafio profissional também muito bom. Ou seja, foi desafiante e é desafiante todos os dias, hein? Ao final de 7 anos ainda é desafiante.
É desafiante e ao mesmo tempo acaba por ser recompensador por perceber que com o seu trabalho está a contribuir não só para ajudar estas crianças, mas também para mudar mentalidades.
Sim. Em termos profissionais, eu sinto-me muito, muito bem, porque faço aquilo que eu gosto, não é? Aquilo que eu escolhi fazer, mas aqui, por ser tão. Aquilo que nós costumamos partilhar umas com as outras, às vezes, é que aqui é tão. Mesmo em termos de ensino, ainda há tanto gap, ainda há tanta coisa por fazer, que qualquer criança precisava de ter aqui um bocadinho mais de ajuda no seu desenvolvimento. Então, qualquer criança que nos chegue, independentemente da condição que tenha, e não estamos a falar de condições graves, até coisas muito ligeiras, evoluem de certa forma muito bem para o tempo às vezes que temos, não é? Em Portugal, às vezes demoram mais tempo a adquirir certo tipo de coisas. Mas lá está, é diferente, o contexto, é diferente. Todas essas coisas fazem com que isto, em termos profissionais, também é um desafio diário. E ao final de 7 anos já se mudou muita coisa, mas ainda há muita coisa para mudar.
Um longo caminho a fazer ainda nesta área.
Sim, vou dar um exemplo. Nós em Portugal temos uma lei, não é, de inclusão. Aqui essa lei não existe. Portanto, eu acho que é um bocadinho por aí e que ultimamente nós temos tentado despertar um bocadinho mais a sociedade para isso. Mas efetivamente esta lei precisava de existir aqui, para proteger não só as crianças, como os próprios pais e as próprias comunidades educativas, que já deixaram de rejeitar a entrada destas crianças na escola. Portanto, eu acho que isso já é um passo fantástico, mas que ainda assim precisam de muita ajuda para conseguir mantê-las lá dentro.
Em alguns casos, estamos a falar de patologias ou síndromes até leves e as crianças são excluídas por isso.
Sim, são. Porque, em parte, as comunidades quase não sabem trabalhar com essas condições. Por outro lado, também há a questão da crença de que esta criança foi enfeitiçada e, portanto, não é mostrada à sociedade. E vamos perceber que eu estou a trabalhar com sociedade média alta, não é? Não estamos a falar de classes mais baixas que ainda têm menos oportunidades. Portanto, isto acaba por ser assustador, não é? As crianças não terem acesso às escolas e mesmo no sistema público elas vão, mas não é feito nenhum trabalho com elas, não é dada a oportunidade que elas precisam. Ainda temos um sistema educacional e de saúde muito que ainda precisa aqui de muita volta.
Bom, um desafio e tanto. Sara, há pouco dizia, quando falava de Angola, quando lhe perguntei pelos argumentos que este país tem apresentado para continuar por aí, falou da beleza do país, fora de Luanda. Se a fôssemos visitar, não ficávamos em Luanda, era isso? Tínhamos que ir conhecer outros lugares em Angola?
Não, Luanda também tem coisa. Lá está, Luanda é cidade, não é? E tem praia, tem muito mais coisas. Mas eu já tive a oportunidade de ir a outras províncias, já estive em Benguela, já fui a Malanje ver as quedas de Calandula. Portanto, também há turismo fora de Angola. Em termos de beleza natural, não é na cidade que nós vamos encontrá-la. Eu ainda este ano fiz uma viagem que fui até à Foz do Cunene, portanto, mesmo até à ponta de Angola, que é o rio que divide Angola da Namíbia. Portanto, eu estava do lado de Angola, tinha o rio e via as dunas do deserto da Namíbia. E fiz uma viagem muito gira, de carro e proporcionou-me ver uma beleza natural espetacular que nós temos aqui, que às vezes não é aproveitada, porque as estradas é complicado transitar nestas estradas, não são as nossas autoestradas de Portugal, mas também faz parte do desafio de visitar estas coisas, ter estes percalços. Portanto, nós já sabemos que quando vamos para alguma província, que a viagem não é fácil. Pronto.
Sara, e esta é uma experiência para durar quanto tempo? Não lhe perguntei se tinha imaginado ficar tanto tempo quando deu início a esta experiência. A verdade é que já lá vão 7 anos.
Não pensei que ia ficar tanto tempo, aliás, inicialmente eu achei que ia fazer os 3 anos de visto de trabalho e que não voltava mais, mas, aliás, e pela minha mãe, eu já estava em Portugal desde o dia em que assinei um contrato para vir para Angola, mas pronto, mas fui ficando, não há perspectiva, ou seja, não, eu na altura, depois, quando voltei, disse à minha mãe, aos 31, aos 30, eu tenho juízo e volto para casa, mas ainda não,
Ainda não ganhou juízo.
enquanto eu estiver bem profissionalmente e pessoalmente, não é? Estou cá e quando tiver uma oportunidade melhor cá ou mesmo em Portugal, é uma questão de avaliar e ver os prós e os contras, mas é para voltar, não é para ficar.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 7 anos?
Ah, o dia a dia aqui é impossível não aprender. Eu acho que nós aprendemos e crescemos muito aqui. Eu e nós costumamos muito. Nós, quando digo nós, os nossos amigos que moram aqui, não é? Nós muitas vezes falamos na possibilidade de regressar a Portugal e o que é que nos mantém cá. E temos muitas vezes essa conversa, não é? E eu acho que toda a gente devia passar por uma experiência fora de casa, fora do seu conforto, porque isso também faz com que nós cresçamos e vejamos as coisas numa outra perspectiva. Porque nem sempre aquilo que nós tomamos como garantido, o resto do mundo tem. E, portanto, eu acho que por aí toda a gente devia vir aqui pisar. Aqui, quem diz aqui, diz pisar fora da sua zona de conforto.
Saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal?
Dos meus pais. Mas sim, eu adoro Portugal. Gosto muito de Portugal. Eu já vivi, eu sou de Lisboa, mas também já vivi no Algarve. Também gosto muito do Algarve. E adoro Portugal. Eu, quando vou a Portugal, estou sempre a andar de um lado para o outro. A minha mãe diz que eu não paro em casa. Vou visitar os meus amigos ao norte, vou visitar os meus amigos ao sul. Também gosto muito. Acho que o nosso país é muito rico. Também tem coisas, também tem lugares muito bonitos. Tem comida muito boa. E, portanto, gosto muito de Portugal. E quem sabe, brevemente, também é para pensar voltar, claro.
Saudade faz parte desta experiência. Só falta uma palavra, Sara, a palavra que melhor resume estes últimos 7 anos.
Uma aprendizagem. Um bocadinho por isso que eu já partilhei, não é? Uma aprendizagem em termos pessoais, porque há coisas que nós tomamos como garantidas e que aqui não temos, ou que temos de ser criativos para arranjar outras formas de a obter. Muita aprendizagem em termos profissionais. Acho que cresci aqui muito como profissional, não só pela falta de alguns sítios onde trabalhei que não tinha os recursos que precisava e, portanto, tivemos de puxar pela cabeça e inventar, mas também desta partilha, desta aprendizagem de cultura, costumes, e tudo isto nos faz crescer.
E a aprendizagem, pelo menos por enquanto, vai continuar. Muito obrigada. Sara Petrucci está em Luanda, em Angola. É uma portuguesa no mundo desde 2015.